Diretor da Secretaria de Saúde, Rodrigo Cesari, fala em entrevista a partir de agora, ao vivo conosco aqui da manhã desta sexta-feira. E para começar, nós vamos repassar aqui novamente os números atualizados. De acordo com o boletim que foi liberado ontem à tarde, final da tarde, pela Secretaria de Saúde, em relação aos números da Covid aqui no município de Brusque. Neste momento, os números são os seguintes. Até ontem, quinta-feira, no caso, a cidade conta com 824 casos positivos da doença, que são casos registrados desde o início da pandemia, sendo que no momento há 374 casos ativos, são investigados 333 casos e 1.028 pessoas são monitoradas em suas residências. Ao todo, estão recuperados até o momento 450 pessoas. Também neste momento, 10 pessoas estão internadas na enfermaria e 3 pessoas internadas em UTI. São os números atualizados da Covid-19 aqui no nosso município. E também, a partir da última segunda-feira, como se sabe, houve um novo decreto da Prefeitura Municipal de Brusque, uma decisão tomada pelo Comitê de Crise, que está formado aqui no nosso município, onde algumas restrições foram impostas também aqui no nosso município mais uma vez. Por exemplo, a partir de segunda-feira, estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios, mercados, mercearias e supermercados devem seguir as diretrizes sanitárias do estado, aferir a temperatura corporal dos clientes e de seus funcionários, inclusive antes da entrada no local. Conforme o decreto, os restaurantes, lanchonetes, padarias, food trucks, ambulantes, bares, entre outros estabelecimentos, poderão realizar atendimento somente até às 23 horas. Após este horário, o atendimento fica restrito para a teleentrega e retirada no balcão, ficando vedado também o consumo de qualquer gênero alimentício, inclusive bebidas no local. E continuam proibidas atividades em cinemas, teatros e casas noturnas, bem como a realização de eventos, shows e espetáculos públicos ou privados. Também permanece suspenso o calendário de eventos esportivos organizado pela Fundação Municipal de Esporte. E o texto também reitera, né, a suspensão das aulas presenciais de cursos superiores e técnicos. A fiscalização dos estabelecimentos referidos no decreto fica a cargo da Vigilância Sanitária e da Segurança. A Prefeitura, no entanto, acrescentou na terça-feira um novo parágrafo do decreto 8.654, que dispõe sobre as novas medidas de enfrentamento de emergência por 14 dias. A partir de então, os estabelecimentos acadêmicos, públicos, privados podem, privados, aliás, podem realizar atividades presenciais de ensino superior e de pós-graduação, desde que atendidas as normas sanitárias constantes na portaria 447 da Secretaria Estadual do Estado da Saúde. Rodrigo Cesari está conosco nessa manhã, ele está hoje à frente do trabalho da Secretaria de Saúde, todos já têm conhecimento em função do afastamento do secretário Dr. Humberto Martins Fornari, que testou positivo domingo passado para a Covid-19 e está se recuperando, inclusive, em sua residência. Dessa situação, para logo em seguida voltar à batalha, né? O soldado foi ferido, mas não perdeu a guerra, né? Isso mesmo. Rodrigo Cesari. Bom, os números que têm aumentado aqui preocupam, na verdade, a sociedade. Também um pouco disso por conta, me parece, até porque dias atrás tinha um número um pouco alto, dos exames represados que existiam no LACEN e que aos poucos estão chegando ao município. É isso, diretor Rodrigo? Bom dia.
Isso, bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes. Então, de fato, os números estão crescendo, né? De certa forma, nós imaginávamos que a partir desse momento, com a chegada do frio e com a disseminação do vírus, já através de maneira comunitária, esses números fossem aumentar de fato. Nós tivemos uma demanda bastante represada no LACEN, o que fez com que os números aumentassem e devem aumentar ainda mais. Uhum. Eu creio que até meados da próxima semana ou até início da próxima semana, Brusque deve ultrapassar os 1.000 casos. Hoje nós temos 333 casos ainda aguardando resposta, né, aguardando resultado. No início, ou um tempo atrás, nós tivemos um problema porque o LACEN não tinha um reagente para processar os exames. Os nossos empresários fizeram um movimento muito importante enviar para o LACEN os kits para que pudessem processar os nossos exames, foram liberados. Hoje nós temos de novo um problema com o LACEN, mas agora não mais por conta de falta de reagente, mas por conta da alta demanda, né? Eu entrei em contato com o pessoal do LACEN ainda na semana passada, eles disseram, não, nós não temos mais problema com com reagente, mas o nosso problema é um número elevado e a gente não tem dado conta. E eles prometeram que a partir do início da próxima semana tudo estaria regularizado, né? Então, o que devem liberar esses resultados que a gente tem represado, o que vai fazer com que a gente atinja, penso eu, os 1.000 casos, né? Já no início da próxima semana. E a preocupação a partir de agora é exatamente fazer ou tentar evitar ao máximo a proliferação do vírus. Por quê? Primeiro porque a gente tem visto que as pessoas que estão sendo contaminadas agora têm tido sintomas um pouco mais graves do que aquelas que haviam sido contaminadas lá no início da doença, né? Uhum. Um pouco em virtude do frio, o sistema imunológico das pessoas tende a ser um pouco mais fragilizado mesmo e as pessoas têm sentido um pouco mais. Não só a doença mais grave, mas os sintomas perdurando por mais tempo. Eu posso dizer isso, eu visitei 685 pacientes e os que eu visitava no início apresentavam um quadro sintomático de sintomas e os pacientes que eu visitei por último, apresentaram um quadro um pouco mais grave, um pouco mais preocupante, né? Tanto que os números de pessoas internadas têm aumentado, exato. Hoje nós temos 10 pessoas na enfermaria, 3 pessoas na UTI, a quarta provavelmente deve precisar de UTI a partir de hoje também, e a gente está com uma preocupação um pouquinho maior nesse sentido. Pensando nisso também, Sérgio, se você me permite, segunda-feira eu estou indo para Manaus, né?
Sim.
No Hospital Samel, que foi pioneiro praticamente num tipo de tratamento utilizado para as pessoas que necessitam de respirador, precisam de alguma intervenção respiratória, UTI, enfermaria também. E eles utilizaram uma cápsula chamada Cápsula Vanessa, e é um tratamento chamado VNI, né? Ventilação não invasiva. Que ele substitui a possibilidade da intubação, né? Na hora traqueal, que é bastante agressiva, que prejudica bastante. Uhum. E muitas pessoas por aí, às vezes, acabam indo a óbito, não tanto pelo vírus, mas pela própria intervenção. Então, esse tipo de ventilação não invasiva, ela substitui essa prática um pouco mais agressiva. E a gente deve estar trazendo para Brusque, né? Conversei com o doutor Eugênio do Hospital Azambuja. Ele se mostrou bastante disposto a gente aplicar isso no nosso hospital. E a gente deve, a partir da próxima semana, já começar os primeiros passos no sentido da implementação desse sistema aqui em Brusque, onde a gente deve ser pioneiro praticamente no estado de Santa Catarina, para fazer com que a partir de agora, né, com o aumento do número de casos, com o agravamento nos casos, as pessoas que devam precisar de ventilação a partir de agora, possam ter essa alternativa um pouco menos agressiva e até mais eficaz.
Bom, aliado a isso, o tratamento precoce, ele pode ser implantado em Brusque também com as medicações que foram amplamente divulgadas, inclusive na segunda-feira houve uma carta assinada por 300 médicos, entregue ao governo do estado, pedindo a inclusão da cloroquina. A ivermectina também já está por aí, a Unimed tem usado isso, um tratamento precoce. A Secretaria de Saúde tem dado esses encaminhamentos também, Rodrigo?
Isso, hoje nós temos um protocolo medicamentoso, né? Para as pessoas que procuram o centro de triagem. Esse protocolo tem se mostrado bastante eficaz, né? Se a gente comparar os nossos números com os números das cidades vizinhas do mesmo porte que o nosso, muitas pessoas estão se recuperando muito bem em casa, né? Todas as pessoas que passam pelo centro de triagem, que apresentam alguns sintomas, elas saem com esse protocolo medicamentoso, né? A gente tem receitado azitromicina, um corticoide, medicamento para sintomas, a própria ivermectina também, né?
Sim.
Nós compramos tudo aquilo que nós tínhamos em ata já, tudo que era possível, já fizemos uma dispensa de licitação, a empresa deve nos entregar 10.000 comprimidos desse medicamento, já de pronto, e vai entregar mais 10.000 em 20 dias. Então, a princípio, nós já vamos implementar, já estamos utilizando, né, dentro daquilo que a gente já adquiriu, esse tipo de medicamento no tratamento, e a ideia é ampliar para a população também, para a comunidade, né, a exemplo do que fez Itajaí, para que a gente possa, através desse tipo de tratamento, poder agilizar o processo de cura, de imunização das pessoas que apresentam sistema respiratório. Vale lembrar que não só aqueles que testam positivo recebem esse protocolo medicamentoso, mas todos aqueles que vão fazer o teste, teste ou que apresenta um sistema respiratório, já começa a utilização desse medicamento até mesmo antes de vir o resultado.
Tem até alguns questionamentos com relação a isso, que as pessoas imaginam que passando pelo centro de triagem e apresentando sintomas, principalmente, elas já deveriam ser hospitalizadas, mas aí é onde entra esse tratamento que pode ser feito em casa antes que haja um agravamento da doença, é isso?
Exatamente. Então, esse medicamento, ele auxilia exatamente, para evitar que a pessoa,
né? Que a doença avance.
Isso, que a doença avance, exatamente. Uhum. Isso tem se mostrado muito eficaz, né? A azitromicina, a gente receita, são 5 comprimidos, né? São por 5 dias, um corticoide, enfim. Vale lembrar, Sérgio, que não existe remédio pro vírus,
sim, né? Sim.
Muitas visitas que eu tenho feito, que eu fiz, as pessoas sempre questionaram o que eu vou tomar, como é que eu vou me curar, como é que eu vou fazer, o meu remédio acabou, mas não tem remédio pro vírus. Então, esse medicamento, ele auxilia bastante na questão imunológica, né?
Perfeito.
E a gente trata sempre os sintomas, a dor de cabeça, um paracetamol, a febre, um antitérmico, a dor de barriga, a gente trata sempre os sintomas, né?
Uhum.
A cura, ela é sempre autoimune, né? O organismo que vai adquirir os anticorpos necessários para combater o vírus. Isso é um processo individual, onde cada organismo reage de uma maneira diferente, apresentando sintomas diferentes. Então, a gente trata sempre os sintomas e esse tipo de medicamento, ele auxilia bastante nesse processo de recuperação, enquanto o organismo está combatendo o vírus internamente, né?
Certo. Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora do decreto também, que foi baixado na segunda-feira, houve essa pequena alteração aí na terça-feira, em relação principalmente à questão, primeiro que tem que haver consciência, não tem a menor dúvida disso, é o ponto de partida, né? Mas em não havendo essa conscientização, e nós temos em algumas situações ainda isso acontecendo, infelizmente, né? A gente observa, mas já foi bem pior lá atrás, houve um relaxamento, etc, e talvez por isso nós temos esse aumento de casos, mas em relação à fiscalização, qual é a estrutura que se tem hoje? Nós sabemos que a estrutura é pequena para fazer essa fiscalização e de que forma que isso poderia melhorar em relação à Secretaria da Saúde? É claro que conta também com a área da segurança pública, especialmente a Polícia Militar, mas notadamente em relação à saúde, o que que você poderia colocar para a gente?
Então, Sérgio, inclusive ontem, né, nós fizemos uma reunião entre a nossa equipe de saúde, depois a gente teve uma reunião também com o gabinete, nós vamos formar uma equipe, são 20 equipes de fiscalização, né, nós estamos otimizando os funcionários que a gente tem, até de outros setores também.
E eu mesmo colocar isso, essa possibilidade de outros funcionários, de outros setores serem aproveitados.
Exatamente, a gente já começou esse processo interno, né, de ver outros setores, o próprio secretário teve aqui há pouco, né, ele disponibilizou 3 funcionários do setor dele, a gente vai fazer isso de maneira legal, através de portaria, ceder para a Secretaria de Saúde, né, com as funções bem estabelecidas, para que a gente possa formular essas equipes, né, a gente vai ver todos os funcionários que a gente tem disponível, né, internamente, e se não atingir o número que a gente espera, a gente vai partir para a contratação de novos funcionários, exatamente para atuar na fiscalização disso, né? Porque se você analisar, não adianta você editar um decreto e as pessoas fazerem o que quiserem e não serem penalizadas, ou seja, não ter uma fiscalização em cima disso, né? Então, a fiscalização, ela se faz muito importante nesse momento. Então, nós já decidimos isso ontem, até através do doutor Humberto também, né? Através de reunião online, por telefone, a gente conversou com ele, ele falou da necessidade disso. Então, nós já estamos, né, adotando essas medidas, né? A gente, a partir da semana que vem, a gente deve começar a atuar já com essas equipes, fiscalizando todo o comércio, fiscalizando tudo aquilo que é possível ser fiscalizado. Esse decreto, ele foi um ensaio, um primeiro momento, um primeiro passo, ele deve ser aprimorado e adaptado, né? Na tarde de hoje, a gente vai rediscutir esse decreto, a partir da semana que vem, a gente deve ter algumas medidas um pouco mais restritivas em alguns aspectos, né? Claro, né? Todas essas medidas, elas não vêm do nada, nós temos o grupo gestor, nós temos algumas orientações da ANVI, nós temos algumas normas técnicas, né? Onde os municípios, dependendo do nível onde se encontra, eles tomam algumas medidas que condizem com esse nível, né? Hoje Brusque está no nível grave, caminhando já para o nível gravíssimo, penso que na próxima semana a gente já deva ser classificado como gravíssimos, né? E as medidas, elas devem caminhar de acordo com o nível que os municípios se encontram. É claro que essa discussão, ela sempre acontece por uma área técnica, né? Com a área econômica também, a gente pode fechar os olhos para essa situação. A ideia, a princípio, não é fechar comércio, não é prejudicar a economia de forma alguma, mas é tentar fazer com que haja uma harmonia entre essa questão de conscientização e economia, né? A gente tem que trazer muito presente essa discussão, porque nós precisamos mais do que nunca da ajuda do comércio, né? Da ajuda dos empresários, para que a gente possa possa mantê-los abertos, para que a gente possa fomentar a economia e ao mesmo tempo evitar a propagação do vírus. Então a gente tem visto muitas pessoas que ainda não tomaram consciência em relação ao uso de máscara. A gente recebe denúncias diárias de estabelecimentos, empresas, onde funcionários não estão respeitando, não estão usando máscara, está tendo aglomeração. Então, na medida do possível, a gente tem ido, a princípio, orientar, né? As medidas mais restritivas que a gente deve tomar vai ser também para penalizar, né? Através de multa, suspensão de alvará. É claro que a gente não pretende ou não quer chegar nisso, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa para que, de alguma forma, as pessoas possam colaborar, né? A princípio, a gente vai orientar, a gente vai pedir, a gente vai notificar, e se os estabelecimentos insistirem em não cumprir as determinações sanitárias, a gente precisa agir de forma um pouco mais enérgica nesse sentido.
Certo. Essas 20 equipes, Rodrigo, você acredita que até quando elas devem estar prontas e aptas, né, a sair para essa fiscalização? E essa fiscalização, ela será feita, no caso, por iniciativa própria da Secretaria de Saúde, ou seja, vai mandar a fiscalização em determinado ponto tal, ou vai depender única e exclusivamente de denúncias ainda?
Nós vamos, dessas 20 equipes, nós vamos ter duas, né, duas equipes dessas que vão ficar exclusivamente para atender denúncias, né? Hoje o número de denúncias, ela é muito grande. E as 18 equipes restantes vão passar em todos os comércios exatamente fiscalizando, cobrando, pedindo a intensificação dessas medidas. Então a gente vai atuar dessas duas formas, né? Hoje a gente deve fazer uma nova pesquisa, né? Como a gente fez já em duas oportunidades sobre o uso de máscara, né? O quanto por cento das pessoas estão utilizando máscara no município de Brusque através de uma amostragem que vai nos respaldar também para a gente saber como é que tá essa questão hoje no município. Então essas equipes devem atuar assim, né? Duas equipes apenas atendendo essas denúncias e as demais passando em todo o comércio brusquense. A exemplo daquilo que a gente fez no início, Sérgio, né? No início nós tivemos um apoio muito grande da Guarda de Trânsito, né? Eu quero agradecer imensamente, a Defesa Civil também. Passamos em 100% dos estabelecimentos do município, deixando aquele cartaz da obrigatoriedade do uso de máscara, das medidas, orientando. E depois a gente não teve mais perna para isso, né? A gente começou com outras demandas, mas a ideia agora é a gente voltar, voltar a passar em 100% dos estabelecimentos constantemente, periodicamente, para ver como é que está a situação. E essas duas equipes também vão atuar diretamente nas denúncias, né? Naquilo que a gente recebe enquanto denúncia.
Certo. O período noturno, ele também terá essas visitações em estabelecimentos, naturalmente, que funcionem dentro desse horário. E uma segunda pergunta, Rodrigo, em relação ainda à questão da fiscalização. Nós tivemos aí, inclusive, vídeos que rodaram pelas redes sociais de encontros em condomínios, etc., com um número de pessoas acima do normal para essa época, naturalmente, né? Pessoas que estavam sem máscara, enfim, esse tipo de fiscalização, de que forma que será feito? Nós sabemos que a questão do condomínio é um pouco mais complicada por conta da questão do acesso, né? Mas de qualquer maneira, como é que se age numa situação como essa, no caso?
Então, a fiscalização noturna vai acontecer também, né? Hoje já acontece, mas, né, é praticamente um número muito reduzido. Nós temos dois profissionais hoje que fazem essa fiscalização noturna. A ideia dessas equipes é exatamente ampliar, né? Se a gente reduzir, por exemplo, para as 19 horas o funcionamento do comércio, após as 19 a gente vai ter que ter gente na rua fiscalizando para ver se de fato estão fechados. Então isso vai ser inevitável. Em relação a essas festas particulares em condomínios, a gente tem recebido diversas denúncias e a Polícia Militar tem sido muito parceira, né? Quero aqui agradecer o Tenente Coronel Otávio, a toda a equipe da Polícia Militar. O comandante, ele disponibilizou uma viatura, né, 24 horas apenas para atendimento dessas ocorrências, né, para atendimento de Covid. Então, só que também não tem, muito pouco, né, uma viatura para o tamanho daquilo que a gente tem enquanto ocorrência. De vez em quando eu mando para o WhatsApp do Copom, da Polícia Militar, várias denúncias, e eles dizem: poxa, a gente tem 5 já, a gente vai averiguar, mas não, a gente não consegue. Eu penso que esse tipo de fiscalização noturna, principalmente em bar, a gente precisa do apoio da Polícia Militar, né, em virtude de da situação em si. Então a Polícia Militar tem sido muito parceira. A gente vai conversar com o Tenente Coronel Otávio também para ver a possibilidade de repente nesse período noturno ampliar um pouquinho, talvez mais uma viatura, mais um mais um policial para nos auxiliar nesse sentido. O próprio decreto, ele prevê, né, a gente vai intensificar na próxima edição do decreto em relação a festas particulares, eventos particulares, aglomeração de pessoas, para que a gente possa ter uma certa autonomia também para agir dentro desses ambientes.
Perfeito. Eu tenho uma pergunta do ouvinte aqui para a gente concluir, já estamos em cima do horário aqui, ainda em relação à questão do encaminhamento lá do centro de triagem, né? Que ele comenta aqui o seguinte, que a mãe está com, é o que eu estou entendendo da pergunta dele, né? A mãe tem suspeita de coronavírus e foi fazer o exame e, segundo o ouvinte, pessoas, né, com baixa imunidade, naturalmente, e devido a casos de HIV também. No caso nesses casos aqui, o ouvinte pergunta se não seria um procedimento, deveria ser adotado um procedimento diferente, ou seja, em vez de a pessoa voltar para o tratamento em casa por conta do outro familiar que tem essa situação, no caso, é o que eu estou entendendo, né? Na pergunta, ele seja encaminhado para a hospitalização.
É, na verdade, o protocolo de hospitalização tem que seguir alguns critérios, né? O ideal é exatamente aquilo que a gente indica para todos os outros pacientes. Caso tenha alguém que tenha suspeita dentro de casa, que conviva com outras pessoas do grupo de risco, no caso HIV ou idosos, eles devem tomar os cuidados dentro de casa, né? No sentido de manter num quarto separado, manter num quarto isolado, evitar o contato, evitar usar os mesmos talheres. É uma série de recomendações que a gente sempre faz no próprio centro de triagem, né? Exatamente com a preocupação dessas pessoas do grupo de risco que moram junto com as pessoas que possivelmente tenham Covid, né? Hoje a gente não tem condições de tem uma pessoa que tem sintomas dentro de casa, que fez o teste, está aguardando o resultado e mora com o pai e com a mãe idosos. A gente não tem como uma estrutura para deixar num centro hospitalar.
Fazer um deslocamento dessa pessoa.
Exatamente. Então, o cuidado ele deve existir, né? Dentro da própria casa, dentro da própria residência, no sentido de evitar o contato, manter mais isolado mesmo, e todas essas orientações a gente tem repassado no próprio centro de triagem quando a pessoa vai buscar auxílio nesse sentido.
Ok. Rodrigo, para a gente finalizar, essa nova decisão em relação ao decreto, que pode aumentar aí algumas restrições, ela deve sair durante esse final de semana ainda ou fica realmente para o início da semana que vem? Qual é a previsão?
Isso, vai ficar para o início da semana que vem, né? Hoje a gente começa a rediscussão de todo esse processo, né? Os números têm aumentado, então hoje a gente começa a discussão com o nosso grupo técnico, né? Da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, prefeito, vice-prefeito, Secretaria de Governo, setor econômico, né? Provavelmente a gente deve chamar as entidades na próxima semana, segunda ou terça-feira, para apresentar tudo aquilo que a gente discutiu e pedir um auxílio e um apoio nesse sentido também, para que depois a gente possa editar possivelmente um novo decreto com algumas medidas um pouco mais restritivas.
Ok, Rodrigo, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista e que possa ter um bom trabalho. Não gostaríamos que tivesse tanto trabalho, né? Esperamos que não, né? Por conta que essa situação possa ser revertida, mas afinal de contas faz parte, né, do dia a dia de vocês, da Secretaria de Saúde, e cumprimentar por aquilo que tem sido feito até agora, né, dentro da estrutura que o município possui, na pessoa do Dr. Humberto, e desejar, inclusive, a ele, né, uma pronta recuperação. Já fizemos isso de forma particular até com o Dr. Humberto Martins Fornari, e a todos os funcionários da saúde, e o nosso desejo de um bom trabalho e que possa, na medida do possível, né, o menor número possível de funcionários terem essa situação. Nós sabemos que alguns testaram, inclusive, aqui no centro de atendimento, por isso haverá higienização durante todo o dia de hoje. O centro volta a funcionar na segunda-feira e que realmente nós, o quanto antes, possamos ter a reversão, né, desse quadro aí. Uma previsão é difícil se fazer, né, de que a curva possa achatar quando? A partir de agosto? Teremos ainda um julho aí com muitos casos ainda?
É uma previsão muito difícil, Sérgio.
Exato,
né? Desde o início da pandemia, a gente tem ouvido várias, várias previsões que seria em abril, que seria em maio, que seria em
julho. Já estamos em julho, né?
Então, a gente não tem como fazer uma previsão nesse sentido, né? O que é fato é que, para que a gente possa passar o mais rápido possível por essa situação, a gente depende necessariamente da colaboração da comunidade, de toda a sociedade, né? No sentido da conscientização, a melhor arma que a gente tem é o distanciamento social, é o uso de máscara, é a questão da higienização das mãos, o uso de álcool em gel. Essa hoje é a melhor arma que a gente tem. Quanto mais a gente utilizar essa arma que a gente tem, mais rápido a gente vai passar por todo esse processo. Então, passa muito mais por uma conscientização comunitária, enquanto comunidade, enquanto população, aliada com todas as ações que a gente tem feito.